Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. Soja em Chicago, mais uma sessão de queda aí. Hoje o maio perdeu o patamar dos 8,50, negociações pressionadas lá nos Estados Unidos. A gente já tinha aí uma preocupação em relação à demanda de exportação, que vinha voltando muito lentamente, mas agora tem um problema também na demanda interna, lá nos Estados Unidos. Quem vai explicar para a gente o que está acontecendo e como esses fatores podem influenciar na formação de preços é o Fernando Pimentel, está lá, aqui o Fernando já com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E eu começo justamente perguntando para você o que está acontecendo com a demanda interna lá nos Estados Unidos e que impactos isso pode ter. Primeiro para a soja, depois a gente analisa o milho também, Fernando, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, boa tarde Alex. Bom, nos Estados Unidos a situação é a seguinte: nós temos a 11ª sessão seguida que o farelo perde valor no mercado. Isso tem uma ligação direta com a redução da atividade da agroindústria americana em face do coronavírus, que está se alastrando pelos Estados Unidos, né? Hoje nós temos o epicentro que é Nova York, mas outros estados estão apresentando casos e rapidamente, até porque o fluxo de aviões dentro dos Estados Unidos reduziu muito pouco, os voos domésticos ainda estão bastante intensos nos Estados Unidos, então o vírus está realmente se colocando em vários estados. Então, no momento que, por uma cautela do empregador e da indústria, eles começam a fechar suas plantas, a cadeia vai parando, ou seja, a demanda por farelo vai se reduzindo também, a produção, inclusive, deve se reduzir, né, esmagamento, porque as agroindústrias também vão parando, e os frigoríficos nos Estados Unidos estão parando também. Então, não é muito diferente do que nós estamos vendo um pouco por aqui. É claro que nós estamos numa fase que eu diria ainda mais prematura do coronavírus do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está praticamente atingindo o pico, e enquanto que nós aqui ainda estamos numa curva ascendente aí. Então, aqui a gente tem alguma redução no ritmo de comercialização de carnes. Essa cadeia do frio, quando ela para, ela tem que parar meio rápido, porque a capacidade de estoque é pequena. Então, a gente vê, por exemplo, o milho agora responde um pouquinho como a soja está respondendo nos Estados Unidos, né? Uma queda aí gradual no mercado, uma expectativa de alta. A diferença é que eles lá têm muito estoque de soja, aqui a gente tem pouco milho no mercado. Eu acho que estamos limitados um pouco na queda aqui do milho. Mas nos Estados Unidos a realidade é essa. A indústria de carnes vai parando, a demanda de farelo vai caindo, o farelo cai, puxa a soja, puxa o óleo, ou seja, vai todo o complexo soja para baixo.
Isso pode chegar no biodiesel também? O biodiesel deles tem o óleo de soja como componente, Fernando? Como aqui no Brasil?
Olha, isso é um elemento, não só o biodiesel, como o próprio etanol de milho lá e o etanol de cana aqui e milho aqui, eles vão responder a essa questão. Agora, a questão do combustível, do biocombustível, ela está ligada conjunturalmente ao problema do coronavírus lá e cá. Mas ela está ligada também a uma questão geopolítica, que não tem nada a ver. Ou, vamos dizer, tem uma conexão com o coronavírus, mas tem uma componente geopolítica importante. O que que aconteceu nessa história? Quando o coronavírus começou a mexer na demanda de combustível no mundo inteiro, o Putin deu uma cartada. E não aceitar uma negociação com a OPEP e reduzir sua produção, olhando para a possibilidade de botar em xeque a produção de etanol, de petróleo de xisto e gás de xisto nos Estados Unidos. Então, isso daí extrapolou um pouco a questão do coronavírus e virou uma oportunidade política de criar um constrangimento para a indústria americana. Então,
e parece que tá conseguindo, né?
Sim, porque está praticamente tirando essa indústria do crack de xisto. Ela é uma indústria que precisa que o petróleo esteja acima de 35 dólares o barril, 40 dólares o barril, para estar no break-even, para estar no seu ponto de equilíbrio. E isso daí é complicado. Ela é uma exploração que exige que o petróleo esteja num preço mais alto para se viabilizar. Então é mais uma dor de cabeça para o Trump, imposta, de certa forma, pelo Putin. Eles chegaram num acordo para reduzir a produção em 10 milhões de barris. Porém, essa redução, que está sendo vista, de certa forma, como insuficiente para fazer frente à redução global de combustível, não deixa ainda essa indústria na zona de conforto. Então, temos aí tanto o biodiesel aqui, quanto a questão da indústria de xisto lá e o biodiesel americano, todos com o mesmo problema. Agora, aqui nós temos um elemento que é um elemento que protege um pouco mais tanto a usina de açúcar e álcool e quanto a indústria de biodiesel local, que é o preço administrado. Lá nos Estados Unidos, se o petróleo cai hoje, amanhã na bomba o consumidor já vê o impacto, positivo ou negativo. Aqui a coisa passa pela Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, que vai filtrar essa volatilidade e não vai permitir que a transmissão imediata desses preços para a bomba. Isso, de certa forma, dá um tempo para a indústria se preparar. Só que nós temos um outro problema que está ligado à economia real. É o fluxo. Meu carro, por exemplo, eu abasteci uma vez no último mês e está com o tanque quase cheio. Eu não estou saindo, eu não estou consumindo nem gasolina e nem o etanol que compõe a minha gasolina. Né? O carro da minha esposa é diesel e ela não está saindo também, ela não está consumindo. E isso ocorre o quê? Não existe um fluxo da produção e da demanda normal. E aí a gente vai para trás na cadeia e vai ver a capacidade de tancagem dessas indústrias de biodiesel e das indústrias de etanol. Eles consideram a capacidade de tancagem dentro de um fluxo normal de produção. Esmaga a cana, produz etanol, o giro do tanque deles é, sei lá, de um mês de produção, e chegou um mês de produção, ele tem que parar de colher cana, porque ele não tem onde pôr o etanol. Da mesma forma, a empresa de biodiesel. E o que aconteceu recentemente? Foi suspenso o leilão de biodiesel, que é bimestral. Então, isso acende uma luz amarela. Foi feita uma solicitação para a Petrobras e para a Agência Nacional do Petróleo para que isso daí continue, mas é um problema que tem uma dificuldade enorme de ser resolvido. Porque se as pessoas seguem sem consumir combustível, de que adianta fazer o leilão? E vai jogar onde também? Porque no posto o tanque está cheio, na distribuidora o tanque está cheio, e lá na origem, na usina e na empresa de biodiesel, o tanque está cheio. Tem que parar de produzir.
E na sua casa o tanque está cheio do mesmo jeito, né, Fernando?
Minha casa o tanque está cheio. Então como é que você faz? É um dominó. É. Se as peças não caem, a coisa não move.
Mas isso vai continuar influenciando? Vamos voltar para a questão da soja lá em Chicago. Essa falta de demanda, tanto pelo óleo que vai virar componente de biodiesel ou para fazer o biodiesel, enfim, tanto na redução do consumo de farelo por causa do fechamento das agroindústrias, isso vai continuar afetando os preços do grão lá em Chicago?
Então, vamos lá. A questão da indústria, da agroindústria americana, como aqui, é mais conjuntural. Passada essa fase mais aguda e eles já estão entrando nela, a vida vai voltando ao novo normal, né? Não vamos chamar de normal, porque o normal já ficou para trás. Agora é o tal do novo normal. E isso vai ocorrer provavelmente nos Estados Unidos lá para o mês de junho. Aí os fluxos começam a andar de novo. Então, o que que Chicago está mostrando agora? É um momento de conjuntura para efeito do farelo, tá? E para o milho, não tanto conjuntural em parte, mas em grande parte a questão geopolítica, o milho vai sofrer durante algum tempo a mais. Por isso é bem possível que a gente veja um pouco de migração diária do milho para soja.
E a consequência é um aumento de oferta e de novo. Soja sobrando nos Estados Unidos, será?
Vai depender do que a China vai fazer em termos desse acordo da fase 1 do acordo comercial, se ela vai comprar
Mas você
mais.
vê a China capaz de enxugar o estoque americano ainda esse ano, Fernando?
Não, de uma vez não vai ser possível. Se você olhar, inclusive, a China, nesse primeiro trimestre, ela dobrou o volume de compras de agroprodutos americanos. Aí vai tudo. Aí você tem, por exemplo, 600% de aumento de compra de carnes dos Estados Unidos, que é um crescimento substancial. Nós tivemos, praticamente dobrou nesse trimestre o volume de soja comprado pelos Estados Unidos, pela China nos Estados Unidos. Embora agora em março haja uma redução de 25%. Mas janeiro, fevereiro, março, a China dobrou a compra de soja dos Estados Unidos. Talvez explique-se pelo próprio atraso da nossa safra, obrigou os Estados Unidos, a China a comprar um pouco mais lá. Mas de qualquer forma, mesmo com esse crescimento, um direcionamento de compras um pouco maior para os Estados Unidos, a China não vai abrir mão de comprar soja daqui, inclusive já tem soja contratada para a safra 2021. Nós temos 30% da soja brasileira já vendida para o ano que vem, né? Nós temos um line-up agora. Até na última conversa que tivemos há uns 10 dias atrás, nós tínhamos em torno de 13 milhões de toneladas navegando para a China, daqui da América do Sul. Agora, olhando os últimos números aqui, para maio, junho, julho, nós temos 29 milhões de toneladas de soja no line-up chinês. Ou seja, já está contratado, eles estão lá. A China deve estar aí com estoque. Um pouquinho abaixo do que deveria estar, tá, né, por causa de todos os problemas logísticos, agora está se recompondo. Então ela vai poder comprar nos Estados Unidos, ela vai lá cumprir uma parte do seu da sua necessidade. É lógico que a safra da China, ela vai entrar agora com plantio também do hemisfério norte. Vamos ver como é que vai ser, isso tudo também interfere, né? A Rússia agora está tendo um problema de seca, por exemplo, afetando um pouco o trigo de inverno. Então, assim, as coisas estão acontecendo. A China deve comprar mais soja dos Estados Unidos, eu acho que vai, né? Mas não vai limpar aquele estoque todo que está lá, vai ser um problema. E até se isso acontecer que eu estou falando, o quê? Uma migração diária de milho para soja, por causa que eu acho que o milho pode chegar abaixo de 3 dólares o bushel agora, ainda nessa fase de plantio, se o clima estiver evoluindo bem, o plantio estiver evoluindo bem, de fato se consolidar essa redução de 20 milhões de toneladas de esmagamento para etanol, e isso to todos esses elementos podem trazer o milho abaixo de 3 dólares o bushel nos Estados Unidos. Então isso aí pode desmotivar muito o produtor americano, que já está vazando água para todos os lados. O produtor americano está na pior fase da sua história, agrícola. Nunca o produtor americano teve num fluxo de caixa tão ruim como tá enfrentando agora?
Pois é, a gente tem aí uma possibilidade de aumento da oferta em função dessa migração de milho para soja, uma demanda que está capengando lá nesse momento em função do coronavírus, ou seja, não é o melhor dos mundos, não dá para esperar muita coisa de Chicago. Mas e dos preços da soja aqui no Brasil? Chicago tem a sua influência, mas temos dólar e temos prêmio também, bem ou mal, nos ajudando nesse momento. Esse esfriamento de Chicago pode ser maior do que uma alta do dólar, uma recuperação do prêmio?
Não, acho que não. Eu acho que nós ainda vamos estar navegando numa onda boa. O produtor vendeu muito soja antecipada já, porque a paridade de troca está muito boa. Nós aqui, todos os consultores que falam aqui no Notícias Agrícolas vêm alertando que é uma boa oportunidade de vender. Está todo mundo nessa vende, vende, vende. Do jeito que estão falando, se fica em casa, fica em casa, fica em casa, os consultores ficam falando vende, vende, vende. Então, o produtor, para você ter uma ideia, o Mato Grosso, por exemplo, na média histórica, estaria hoje mais em torno de 9% de venda de safra nova. Nós estamos com 30, passando de 30. Muito volume de barter. O produtor acelerou o processo, né? Então ele está praticamente vendido no que ele acabou de colher, né? Nós temos aí 80 e tantos por cento vendido no Mato Grosso, e você já tem 30 vendido no ano que vem, e isso é muito bom, porque mesmo que esse mercado, por um excedente nos Estados Unidos, o mercado venha a cair mais em Chicago, nós com esse câmbio estamos resolvendo o nosso problema. Esse é um ponto que o americano não tem por onde sair, ele está sentado no dólar, né? Então Chicago vai sinalizando dólar para baixo, aqui a gente vai sinalizando dólar para cima, porque a nossa moeda local desvaloriza em relação ao dólar, então nos remunera. O produtor está com boa margem, em torno de 20, 25% de resultado operacional. Um produtor de sorriso hoje, 100% proprietário, né? Você vai pegar um arrendatário hoje na faixa de 15, entre 15 e 20, dependendo da qualidade da produção dele. Então, fazia tempo que a gente não tinha um resultado tão bom. E agora uma safrinha maravilhosa, boa parte do que foi vendido foi vendido com bons preços, ainda remuneradores, lá no Mato Grosso R$29,00, R$28,00, ali na BR-63, são bons preços para milho. O milho está indo bem, se colher 100 sacas, pagou com louvor a conta. Então, o produtor rural brasileiro, comparado com o produtor americano hoje, ele está numa posição muito mais confortável. E aí eu estou falando das grandes culturas, eu não estou falando dos produtores de plantas ornamentais de Orlândia, não, de Olambra, não estou falando dos produtores de hortifruti que estão tendo dificuldade de colocar seus produtos nos restaurantes, enfim.
Ô Fernando, trazendo isso que está acontecendo nos Estados Unidos para a nossa realidade. Você já citou algumas diferenças, é claro, mas, por exemplo, uma redução de demanda vai pegar o produtor brasileiro de calças curtas, ou o fato dele já ter antecipado as vendas, dele já ter colocado dinheiro no bolso, enfim, as indústrias já estarem se preparando aí para fornecer a ração, o farelo, que seja... Isso pode trazer algum impacto no preço interno também para nós, caso haja um agravamento de isolamento, um lockdown aí, enfim, alguma coisa mais severa daqui para frente?
Olhando a questão da demanda, Alexander, nós estamos falando de Chicago, tá? É aquilo que eu falei. Chicago agora nos importa relativamente menos do que o câmbio. Nós temos 30% vendido para o ano que vem. Eu diria que se o produtor conseguir vender ainda 25% a mais aí, em condições boas de preço, nesse nível de R$100 no porto, que na verdade é um preço mais spot, mas vamos lá, que seja 85, R$ 90 o porto, o preço mais futuro, você consegue já garantir a normalidade das suas contas em 2021, que é um grande passo para qualquer empresário hoje. Qualquer empresário hoje que possa garantir que estará vivo, saudável e com suas contas em dias em 2021, ele tem que erguer a mãozinha para o céu e fazer uma oração. Porque realmente a grande massa de empresários e negócios do país hoje não sabe se passa da ponte em maio, né? Se cruza a ponte no mês de maio. Então, o produtor rural hoje, independente da demanda aumentar ou não aumentar, para soja, ele tem que olhar o câmbio, porque é o câmbio que está dando o grande diferencial dele hoje. Se nós tivermos o câmbio voltando a 4 dólares, R$ 4 por dólar, R$ 4,20 por dólar, como estava aí há 4 meses atrás, seria já um problema maior, porque o produtor vai planejando as suas contas, pensando em vender a soja nesse patamar em reais, e dali a pouco, né, o mercado despenca. Uma coisa que é importante é o produtor, nas suas vendas, ir fixando em reais. Eu falei isso da última vez que conversamos aqui. Aproveitar esse câmbio muito bom. Pode ir a 6? Pode. Vai saber o que vai acontecer daqui para frente. Mas nesse momento, com o câmbio a 5,20, remunera muito bem a atividade. Então, por exemplo, se você deixar o seu câmbio para fixar o ano que vem com esse Chicago aqui, você pode deparar com o câmbio a 4,50, 4,30, pode já não ser remunerador. Então, é muito importante essa leitura do produtor em relação à oportunidade cambial. Chicago é aquilo que eu falei. Estamos lá com um estoque enorme, é uma botinha de chumbo, não dá para falar de 10 dólares por bushel nos próximos 2 anos. Podemos ter uma migração de milho para soja agora. Essa migração pode ser muito boa para o americano, porque se o clima correr bem, vai de novo trazer estoque para eles. E eu vou falar outra coisa que eu sempre repito aqui. Chicago é uma bolsa doméstica, olha muito para o umbigo, né? Então, Chicago olha muito para aquele estocão que eles têm lá. Então, eu acho que a leitura aqui é: olha o câmbio e olha o câmbio. E venda em reais. Eu acho que se você faz o barter, tá bom também, porque o barter está com a paridade boa. Nós melhoramos em torno de 15% a média das paridades de troca, de um ano e meio para cá. Então ficou legal, tá sobrando mais soja para você vender depois. Então é muito boa a oportunidade que nós estamos tendo agora de fixar custo em cima do barter, né? Ou, independente das operações, você compra lá em reais o seu fertilizante, vende a soja em reais, você está criando o seu barter, sua paridade dentro da sua contabilidade, sua casa. Não precisa ser necessariamente no distribuidor de insumo, a operação pronta ali. Mas, de qualquer forma, sempre trabalhando com a moeda ali casadinha, que é sempre importante.
Muito bem. Fernando, você falou da soja, enfim, traçou aí alguns cenários importantes de serem avaliados e analisados. E agora, o milho para o Brasil. Quais são os riscos que a gente corre? Nos Estados Unidos, a gente já entendeu, tem uma redução de demanda acontecendo, tem uma possibilidade de migração aí de oferta para soja em função da baixa remuneração. Você falou que pode ver, que a gente pode ver até um milho abaixo dos 3 dólares por bushel. Mas e no Brasil? Nós estamos aí daqui a pouquinho colhendo a segunda safra, nossa maior safra, segundo a Conab, 75 milhões de toneladas, se não me falha a memória. Algum risco, algum cuidado? Ou já está dado também aí o cenário para o milho, não tem muita preocupação nesse momento?
Ora, vamos lá. O milho é um caso à parte, né? Vamos separar do milho americano também. Nós temos pouco milho aqui no mercado interno. Não temos estoque, Aí alguém vai falar assim, mas espera lá, o pessoal do etanol de milho do Mato Grosso, que pretendia esmagar em torno de 5 milhões de toneladas, não vai conseguir atingir essa meta por causa dessa conjuntura, é fato. E eles vão estar na mesma leitura das indústrias americanas, de que, não, que essa situação não é tão conjuntural assim, não vai mudar daqui a 60 dias. Porque a briga do petróleo vai continuar ainda ao longo desse ano. Então, esses 5 milhões de toneladas que iriam ser consumidos potencialmente para etanol de milho, não vai ser consumido, mas possivelmente vai ser exportado. No lugar do DDG, né, eventualmente uma parte do milho será consumida, embora o DDG esteja mais no campo proteico do que energético, mas de qualquer forma vai ser consumido de alguma forma. Por outro lado, a demanda, isso é que eu acho importante a gente entender. Eu vi hoje, inclusive, eu estou vendo muitas coisas a respeito da oportunidade, não olhar esse negócio. Pelo menos nós do agronegócio podemos olhar o caso do coronavírus no campo da oportunidade também. Outros segmentos nem tanto, né? A indústria de avião, turismo, etc. e tal, não consegue enxergar uma veia positiva nessa história. Nós conseguimos. Imagina que a China não come mais morcego, salamandra, cobra. Agora cortaram o cachorro do cardápio. Não é? E quando fala de China, pode ter certeza que Coreia também vai cortar. A Coreia é um grande consumidor de cachorro, é uma iguaria. Historicamente, talvez os traders mais antigos lembrem, quando chegava navio com um marinheiro coreano no porto de Santos e Paranaguá, eles mandavam a gente tirar os cachorros da rua, porque senão ia virar, o pet ia virar prato. Então, se você olhar todas essas questões de uma mudança cultural, se o cara não come proteína dessa natureza mais selvagem ou enfim, mais diferente, aí, ele vai comer o quê? Ele vai comer frango, ele vai comer carne de boi. E isso daí, quem que está pronto para fornecer em volume para a China? Estados Unidos, Brasil e Argentina. Argentina mais a carne de boi, agora frango e suíno é aqui. Então, porque nós temos clima para manter um plantel com precocidade e tudo mais. Outra coisa que está acontecendo na China agora, tem um vírus lá que não é o corona, que está pegando os camarões. Você nem sabia disso, né, Alexandre?
Não sabia, Fernando.
Rapaz, 25% da produção de camarão da China está perdida com esse vírus que está se alastrando por lá também. Parece que... Né? E nós aqui estamos com problema na nossa indústria de pescado, porque a redução aqui foi brutal, né? Porque tem muito consumo em restaurante, feiras livres, e eu estive conversando esses dias aqui com o pessoal de pesca, e eles, de fato, estão sofrendo... Dos segmentos de proteína, de proteína animal, é o que mais está sofrendo hoje, mais que os suínos, etc. e tal. Então, eu acho que vai abrir uma avenida de oportunidade. Veja que a China comprou 600% a mais de carnes nos Estados Unidos. Para comprar o dobro daqui, um pouquinho mais, não vai ser tão difícil, isso, né? Então você tem vários países também, você pegar África do Sul, você pegar outros países aí que são mais, vamos dizer, marginais em termos de volume, eles podem também dobrar a compra aqui também, no horizonte aí, relativamente curto. Então eu vejo que nosso mercado de milho no médio e longo prazo vai seguir sustentável. Primeiro, somos altamente competitivos em exportação. Acredito que vamos exportar em torno de 30 milhões de toneladas, 25 a 30 de novo esse ano.
Mas o que você está querendo dizer? Que essas 5 milhões que vão deixar de ser
vão para fora.
Etanol, tem mercado?
Vai ter mercado. É claro que ela não ajuda a sustentar preço, né, Alexander? Você tem um downside de 5 milhões de toneladas, nós vamos exportar com esse preço de Chicago mais prêmio, né? Então, o nosso milho safrinha, ele entra junto com o milho americano no mercado, né? Agora, não podemos esperar esse preço que chegou a bater aqui em Campinas de R$ 60. Mesmo com esse câmbio a 5 e 5,20, eu acho que agora em maio, ainda nesse vencimento, aqui agora que a BMF, a B3 está apontando para R$ 46, se eu não me engano, 47, eu acho que é pouco. Eu acho que não vai cair nesse nível. Eu acho que nós vamos fechar o maio no vencimento aí na faixa de 53 por aí. Porque quer queira quer não, não colheu o milho ainda. Ainda tem muito pouco milho no mercado. O milho vai começar a entrar mesmo lá para junho, comecinho de junho e final de maio. Então esse milho agora vencimento 15 de maio na bolsa, eu acho que vai mais alto do que tão pregando hoje. Agora, se você olhar o setembro já 43, eu já acho mais realista. Eu acho que nós já vamos ver Campinas nessa faixa lá para setembro, outubro, porque vai ter muito milho no mercado, né? Agora, com esse câmbio, nós vamos conseguir desovar 25, 30 milhões de toneladas. Não vamos talvez bater os 40 que batemos no ano passado, mas os 30 vai, né? Isso vai ajudar a equilibrar o preço. Não vamos ver milho mais abaixo de R$ 40 com esse câmbio. Com o câmbio acima de 5, não vejo milho abaixo de R$ 40 base Campinas. Então, muito foi vendido, a safrinha já está bem adiantada em termos de comercialização. Milho 21 já tem, salvo engano, no Mato Grosso 23 a 24% vendido. Olha que maravilha.
Está bem adiantado, né?
Então, o produtor está
É
pegando.
a própria safrinha que começa a ser colhida agora, né, Fernando? Já tem uma comercialização bem adiantada, né?
Mato Grosso está com 70 e tantos vendido. Isso nunca aconteceu, Alexander. O produtor realmente saiu da casinha e foi para a rua vender. E acho que isso daí é uma dor de cabeça a menos para o governo. É um segmento enorme, importante, estratégico para o país que está a salvo. O produtor de soja e milho está a salvo dessa confusão.
Tomara, tomara.
Não, tá assim, a única dúvida, claro, e eu olho assim para o setor financeiro, eu vejo assim, onde é que vai alocar? Porque está cheio de liquidez nos bancos, os bancos estão preocupados com os pequenos negócios. Onde é que vai alocar esse dinheiro? Eu, se eu tivesse capital hoje, eu financiaria produtor rural. É o cara. Atividade essencial. Está saindo de uma safra espetacular, duas, né? A verão e a safrinha. Lógico que o verão perdeu alguma coisa, né? No Paraná e tal. Mas tá na média, com geração de caixa, saudável, né? Então eu olho. Pena que essa MP, que foi publicada agora, foi sancionada pelo presidente, virou lei. Pena que ela saiu numa hora tão imprópria, porque nesse momento os advogados, os investidores, os estruturadores de operação não estão nem conseguindo se articular muito bem, porque não há mobilidade das pessoas para se reunirem. Você vai no cartório, está fechado. Então,
Mas quem sabe, Fernando, acontece isso que você falou, os investidores enxergam como oportunidade, como setor que precisa ser financiado nesse momento. Pode ser a
Sim.
oportunidade também, né?
Não, eu veja, é o que eu estou falando. Eu, se fosse banqueiro, eu olharia com muito carinho para o agro, né? Independente de qualquer coisa, olhar essas ferramentas novas, inclusive capital estrangeiro. Aqui remunera mais. Nós estamos chegando em taxa negativa na Europa e Estados Unidos. Você ter aqui 3, 4% sobre dólar é uma maravilha, é um maná para quem quer capitalizar. Então,
Quem diria, né?
exato, e você agora tem a possibilidade de ter a CPR referenciada em dólar, você tem condição de fazer um CRA referenciado em dólar, e isso tudo permite que esse dinheiro entre no país para irrigar o campo nosso com crédito, porque é o que vai ficar de pé de novo, com certeza, olhando a crise de 2008 do Lehman Brothers, é o que ficou realmente passou batido naquilo tudo foi o agro. E de novo vai ter lá seus problemas de fluxo, a questão do biodiesel, a questão do etanol, é o problema do pescado, é o problema das flores de Holambra. Claro que não é toda agricultura que vai escapar ilesa dessa história, mas eu diria que 80 a 85% do PIB agrícola vai passar, se muito com um arranhãozinho aqui, um ali.
Legal, muito bom. Meu amigo Fernando Pimentel, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, e volte sempre, Fernando, é sempre bom te ouvir.
Obrigado, Alexander, e vai comendo pouco aí no seu confinamento, hein? Que a gente aqui, aos pouquinhos, vai ficando super nutrido. Daqui a pouco vão querer exportar a gente para a China.
É verdade. É bom alerta esse, Fernando.
Um abraço a todos. Abraço, tchau.
Próximo. Muito bem, está na hora de ver como o mercado fechou lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela os números de fechamento das negociações. O mercado negativo, maio fechou a 8,47, perdeu 7 pontos mais 25, julho 8,55, caiu 6,75, o agosto 8,58 dólares por bushel, perdeu 6,75, e o novembro 8,65 dólares, uma queda de 5 pontos. Vamos ao milho. Milho também negativo, maio 3,26, queda de 5,5 pontos, julho 3,32, caindo 4 pontos. Você viu o Fernando falando aí da possibilidade do milho ir abaixo dos 3 dólares. Setembro 3,37, queda de 3 pontos mais 75, e o dezembro 3,46, queda de 3 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, para maio fechou a 5,48, 6,25 de queda. Para julho, 5,49, queda de 5 pontos mais 75. Setembro, 5,54 dólares por bushel, 4 pontos mais 75 de baixa. E o dezembro, 5,62 dólares por bushel, recuando 4 pontos. São esses os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Até mais!